que vai fazer crescer. Nós vamos chegar aqui no final do ano, essas cadeiras, vamos ter que comprar mais cadeiras para colocar aqui dentro. Por quê? Porque é Deus que faz, né? É Deus que faz. Amém? Então foi, já foi decretado. Eu tenho um prazo aí de 2 meses para eu resolver os meus problemas lá com a empresa, entregar a casa que eu estou. Se você souber de alguma casa aqui próximo, fala para nós. Eu fui ver uma hoje lá na rua 34, mas não deu coragem não. Eu não coloco minha família num lugar aqui lá não. Caro e casa ruim, né? Tem que ser uma casa que tenha varanda, que eu possa receber os irmãos, né? Tem espaço. Tem que ser uma casa até boazinha, né? Não pode ser uma casa muito ruim. Quem já foi lá na minha casa onde eu moro, viu lá, não é ruim, lá é bonzinho. E R$700, é barato, né, Gislane? Uma casa aquela, R$700 é barato, né? Mas a Vargem é grande, né? Interior é mais barato. Então, é para cá, mas nós estamos orando. Amém? Então, fica assim. O pula-pula vai aguentar eu, Gislane? Então tá bom. Rapaz, meu sonho é pula-pula, que meu tempo de criança não tinha pula-pula. Nós dois, vai afundar o pula-pula. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2 de Lucas. O tema é Um Lugar para Jesus. Nós sabemos que esse tempo agora falta, né, bastante cadeira vazia, tem irmãos viajando, né, vamos estar orando pela nossa obreira Júlia, discipulador Leonardo, que estão passeando, para Deus cuidar deles na volta, né? Nós sabemos que é perigosa aí, toda viagem é perigosa, mas que Deus cuide deles na vinda, cuide deles lá, são bênção. Vamos orar para os irmãos que não estão aqui, porque estão festejando com sua família, amém, glória a Deus, isso é bom mesmo, né? Então, no dezembro é assim mesmo, diminui um pouco, mas glória a Deus que você está aqui, porque Deus tem algo para você nessa noite. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 7, abra aí a sua Bíblia e vamos ler. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Versículo 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar e te glorificar nesse momento. Que essa palavra possa vir, ó Pai, de encontro com as nossas vidas. Nós não queremos, ó Pai, simplesmente aqui ouvir palavras que nos agrada, mas aquilo que nos edifica. Que a palavra do Senhor venha nos renovar, venha nos restaurar, venha nos transformar, porque a sua palavra tem esse poder. A sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa. E nós cremos, ó Deus, que vamos sair daqui hoje diferente da forma que entramos, um pouco mais, ó Deus, maduros, um pouco mais sabendo o que o Senhor quer para nós, em o nome de Jesus, amém. Amém? Em Lucas capítulo 2, nós lemos então a história, né, uma história conhecida, onde é o nascimento de Jesus, e o tema é um lugar para Jesus. Você tem dado um lugar para Jesus? Muitas vezes as pessoas ficam enfatizando o dia 25, mas na verdade Jesus não nasceu dia 25, né? Eu acredito que você já ouviu isso várias vezes aqui, e também não nasceu em dezembro. O estudo mais próximo, acredito que ele nasceu, tem uns que falam que foi em setembro, outros falam que foi em maio, em março, abril, esses meses assim. Então a gente não sabe, mas nessa noite eu quero que você entenda e que você possa colocar o seu coração na presença de Deus e falar: Senhor, o meu coração é o lugar que o Senhor habita. Amém? Não há espaço para Jesus na festa de Natal. É contraditório homenagear Jesus e não seguir os seus mandamentos. Definitivamente, essa festa não é para Jesus. Podemos e devemos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, mas escolhemos a cultura do reino, onde o melhor lugar para Jesus nascer é no nosso coração pecador, e o melhor dia são todos os dias. É até incoerente, as pessoas passam o ano inteiro fazendo todo tipo de coisas erradas, não lembram de Jesus. Quando eu e você vamos falar de Jesus para eles, eles zombam de nós, não é assim? As pessoas zombam do Evangelho, zombam de Jesus. Aí quando chega no dia 25, é dia de reunir a família, porque é o dia de nascimento de Jesus. Mas espera aí, que contradição homenagear Jesus e não seguir os seus mandamentos? Como que eu posso homenagear alguém, mas eu não obedeço esse alguém? Mas eu não vivo no caminho desse alguém? E Jesus é o caminho, e Jesus é a verdade. O melhor evangelho, irmão, que você pode ouvir aqui de um pregador é falar que Jesus é caminho. Eu poderia falar aqui de muitas coisas, de prosperidade, de bênção, e você sair daqui, oh, glória a Deus, essa igreja lotar de pessoas, e nós falar que Deus vai te dar carro, vai te dar casa. Não é assim? Lota. Se nós convidar um pregador aqui, falando, profetizando bênçãos, lota isso aqui. Mas nós viemos falar de um Jesus que um dia decidiu vir a esse mundo, nascer, sofrer, morrer, ressuscitar, para que hoje eu e você tenhamos um lugar no céu. E por que não deixar esse Jesus todos os dias ser o Senhor das nossas vidas, fazer morada na nossa casa? Por que não? Infelizmente, as pessoas têm distorcido as verdades. Ele tem que disputar espaço com o comércio, e que vê a oportunidade de lucrar com boa vontade do ser humano. E isso é verdade. Vira uma loucura. A minha esposa faz bolo, doces, né? E aí eu sou office boy depois do expediente dela. Então a gente anda nesses atacadão aí, meu Deus do céu. Sexta-feira, uma fila lá naquelas bancadas de fruta. Quando nós estávamos quase chegando, a mulher anuncia: não está passando Pix, cartão de crédito nem débito. Meu pai, quase chorei. Sentei no lugar, falei: não acredito. E o povo louco dentro do mercado comprando, e aquela coisa, aquela barulheira. Para quem? Para quem tudo isso? Os comércios lucrando, competindo com quem? Na verdade, quem está sendo endeusado aí é o mamon. Quem está sendo adorado é o mamon, é o dinheiro. Seria um tempo da nação. Obrigado, varão. Seria um tempo da nação, do povo brasileiro, em vez de festar, em vez de ir para os mercados e dobrar o joelho e orar. Não seria isso? O que eu posso oferecer para Jesus, que é o aniversariante? Uma vez eu ouvi dizer que Natal é a única data que o aniversariante não recebe presente. Já prestou atenção? O aniversariante é Jesus, mas ele não recebe nada. Mas eu não estou falando de mim, de você. Porque eu tenho certeza que você entregou a sua vida para Jesus todos os dias, você tem entregado. Né? Hoje você veio à igreja para celebrar Jesus e sua graça salvadora, mas também veio em todas as reuniões de celebração do ano, em todas as células nas casas, em todas as manhãs de meditação na palavra. Cristo já nasceu e vive no seu coração. Aleluia! Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, porque na sua casa Jesus já nasceu. Quando você vem aqui todos os dias de torre, quando você todos os dias de manhã pode orar ao Senhor, quando você todas as células, você não deixou um dia de participar, quando você foi lá e buscou alguém, levou no encontro, quando você orou por pessoas, quando você dobrou seu joelho pela sua casa, pela sua família, você está dizendo: Jesus, todos os dias nasce no meu coração. Amém? Então, um lugar para Jesus. Primeiro ponto: onde que o mundo coloca Jesus? Você já perguntou isso? Onde que o mundo coloca Jesus? Numa manjedoura, numa estrebaria, num dia do ano, 25 de dezembro, tirando todos os argumentos de que a festa do Natal foi criada por Constantino para unificar as religiões do Império Romano, que dia 25 é a data menos provável que Jesus, para Jesus nascer, e que tudo no Natal gira em torno de atender o próprio ego. Vamos assumir que o mundo vai comemorar o nascimento de Jesus nesse feriado, no dia 25 de dezembro. Jesus é o Messias prometido de Deus, nosso Salvador e Senhor. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador 16 vezes, e 700 vezes ele é chamado de Senhor. Se o mundo soubesse que ele é o rei, não colocaria ele numa data apenas, mas todos os dias seriam dele. É por isso que o mundo fala que nós somos doidos. É por isso que o mundo fala que nós somos loucos. Porque nós não colocamos Jesus só numa data. Nós não esperamos Jesus só no dia 25 para adorar. Nós adoramos em todo tempo. Nós adoramos em todo momento. Conta a história, não sei se eu já contei essa história aqui, de um jovem que ele orava todos os intervalos na sua escola. E um dia alguém perguntou para ele: oh, você é doido? Por que você ora todo dia na hora do intervalo? Ele falou: para Jesus enviar você. E ele ganhou aquele jovem, ganhou aquela escola para Jesus. Porque ele não precisou de um dia, mas ele tinha Jesus todos os dias no seu coração. Todos os dias ele buscava ao Senhor. Nós amamos Jesus Salvador e Senhor. Será? O brasileiro dá 4 meses de trabalho do ano para o governo e apenas um dia para Jesus. Muitos só têm uma manjedoura para Jesus nascer, um presépio, uma estrebaria. E isso depois de muito álcool, porque essa coisa de religião é uma chatice, diz alguns. A gente tem que ficar bonzinho para os parentes e encontrar aqueles que estão devendo para mim e o que eu estou devendo para eles. Mas nós vamos segurar a onda porque é Natal. Não é assim? Tem pessoas que só nesse dia segura a onda. Tem um problema sério de perdão. Tem um problema sério de perdoar e de se perdoado. Tem um problema sério de falar mal do outro, mas naquele dia não. Naquele dia todo mundo está bonitinho, está ajeitado, a família reunida, coisa bonita. Mas não passa de religiosidade. É diferente quando Jesus entra nas nossas vidas. É diferente quando nós damos o nosso coração para Jesus nascer. Porque aí nós entendemos que todos os dias é dia de pedir perdão. Nós entendemos que todo dia é dia da gente reconciliar com alguém. Todo dia é dia da gente pagar o que deve. Todo dia é dia da gente ter prazer em estar com pessoas. Porque Jesus está dentro dos nossos corações. Amém? Aleluias. Quatro propósitos para Jesus nascer em nós. Primeiro propósito para Jesus nascer em nós: Jesus nasce em nós para nos libertar. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Jesus nasce em você para te libertar. Amém? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus nasce em nossos corações para nos libertar da cegueira, para nos libertar da escravidão, para nos curar, para nos restaurar, para nos renovar. Quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas que foram curadas porque não tinha mais alegria, irmãos. Talvez você era uma dessas. Talvez você estava cego. Jesus então vem e nasceu em você e te libertou e você passou a enxergar. Talvez você era uma pessoa triste, desanimada, e veio o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e você foi transformado, e hoje você é uma pessoa alegre, hoje você é uma pessoa animada na presença do Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus veio para curar, para libertar e para transformar. Não há como colocar Jesus no centro enquanto não formos libertos por Ele. Há cristão aprisionado na religiosidade, vivendo uma vida na igreja e outra no seu dia a dia. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? Tem todo tipo de crente. Tem pessoas que ele vive mais lá fora do que aqui dentro. Pessoa dentro da igreja e o mundo dentro dele. Ele está aqui dentro, mas o mundo está dentro dele, ele não conseguiu se libertar. Por quê? Porque ele não entendeu ainda que Jesus é quem liberta. Ele não entendeu que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, e Jesus veio para curar, para libertar, para transformar. Ele não entendeu isso. Sabe por quê, irmãos? Porque para isso precisa de renúncia. Precisa deixar. Ei, precisa querer. Só saber não é o interessante. Você colher um monte de informações, estudar o ano inteiro e chegar no final do ano e você não prestar o vestibular, você não vai ingressar na faculdade. Porque você tem que pegar o seu conhecimento e agora, o que, que eu faço com ele? Eu vou usar. Eu vou colocar dentro de mim. Eu vou viver aquilo agora. Eu vou viver a presença de Deus na minha vida. Olha só esse exemplo. Nós geralmente ganhávamos presente de Natal quando crianças. Eram roupas, brinquedos, chocolate, tudo isso vinha como brinde. Para mim, segundo aqui o pastor, ele colocou, para mim, o melhor do Natal eram os programas de TV, os filmes que a Globo Lixo liberava somente no final de ano. E é verdade, né? Eu não tinha TV, mas eu ia para casa do vizinho. Ei, como eu gostava de assistir essas coisas no Natal. A religião não tem o poder de nos libertar, somente a palavra de Cristo nos liberta. Amém? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. E por que nós vemos pessoas em Cristo, ou que diz que está em Cristo, aprisionadas em tantas coisas? Porque não tem ainda deixado o mundo. Porque ainda não entendeu o que é livre. Pastor Filho falava muito que do prisioneiro de portas abertas, né? Está na janela, está na jaula, a porta está aberta, mas ele está preso, e está aberta as portas da gaiola. Creia que somente a palavra de Deus nos liberta, somente a palavra de Cristo nos liberta. Segundo o propósito que Jesus pode fazer na vida de um homem quando deixa ele nascer no coração dele? Expressar sua misericórdia. Em Mateus 12:12 diz: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Até Cristo a lei comandava as ações dos homens. As mulheres valiam menos que um cavalo, mas com Cristo a misericórdia de Deus se manifestou ao homem, e agora o tempo da graça está estabelecido. E nós podemos ter acesso a Deus livremente. Não recebemos o que merecíamos, mas temos em Cristo acesso a todas as bênçãos do Pai. Amém? Aqui ele está falando a respeito, quando indagam Jesus, falam para ele assim: olha, e se não é lícito fazer as coisas dia de sábado, os religiosos? E aí Jesus fala assim: tá, e se tiver uma ovelha sua caída lá dentro de um buraco, e é sábado, você vai deixar ela lá perecer? Ou você vai lá e tirar aquela ovelha? Porque Jesus ele veio para expressar sua misericórdia sobre nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Onde nós não tínhamos direito nenhum, hoje nós temos direito junto com Cristo nos céus. Amém, irmãos? Tudo que é de Deus é seu. Tudo que é de Jesus é seu. Você é herdeiro com Jesus. Nada vale as coisas desse mundo. Terceiro propósito para Jesus nascer em nós é de renovar a nossa aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito o fiador. É Jesus que foi o fiador dessa aliança. Essa aliança é irrevogável, eterna, transformadora, de dentro para fora. Passamos de inimigos de Deus para amigo dele, e muito mais que amigos, filhos dele. Agora não somos apenas amigos, mas filhos. E em João capítulo 1, versículo 12 diz isso: porquanto todos quanto receberam, ele deu o direito de se tornar filho do Senhor. Você é filho amado, é filha amada. Quem deu esse direito dessa aliança? Jesus. Jesus deu esse direito. Tornamos como irmãos de sangue, o sangue de Jesus. A aliança vertical não é real sem a expressão horizontal. A aliança horizontal é bem expressada no cântico: a aliança do Senhor eu tenho com você, e não existe mais barreira, né? Já ouviu essa canção? A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa meu irmão, eu sou um como você. No nosso Pai somos um no amor de Jesus. Amém? Essa é a aliança. Essa é a aliança que só em Jesus nós podemos ter. Essa aliança que eu posso chegar em qualquer irmão aqui e falar: você é meu irmão. Não é verdade, Luiz? Eu não conheço bem o Luiz, pouco tempo, mas ele é tão importante para mim, porque ele é meu irmão. Sabe quem fez eu e ele ser assim? A aliança do Senhor. Gislan tem olho azul, eu não tenho, mas é meu irmão. Cadê o Breno? Não, o Breno está aí não. O Luiz Alberto tem menos cabelo que eu, mas é meu irmão. Sabe? Jesus nos faz ser família, irmãos. Sabe, na minha vida cristã, eu tive esse aparato na igreja. Eu tenho mais tempo junto com os irmãos da igreja do que com minha própria família. Foi na igreja que as pessoas me abraçaram, me adotaram, me ensinaram, me ajudaram. Foi com os irmãos. Pessoas que você não espera e te abençoa de formas assim, de todas as formas como você pensar. Pessoas, quando eu estava triste, me aconselhava, orava comigo, chorava comigo. Por quê? Porque Jesus é essa aliança. Porque Jesus nos fez ser família. Então, quando você estiver junto comigo, irmão, não tenha vergonha de falar que é meu irmão. E é de sangue, falar é de sangue. Porque o sangue de Jesus que corre na minha veia, corre na veia dele. O sangue de Jesus que corre na minha veia, corre na sua veia, irmão. Né? Que maravilha. Porque Jesus, quando nós nascemos em Cristo Jesus, Ele nos renova essa aliança. Não só na vertical, mas na horizontal. O quarto ponto, o quarto propósito para Jesus nascer em nós. Já vimos que Ele nos liberta, que Ele expressa misericórdia, que Ele renova a sua aliança. E agora nós vamos ver que Ele permite que o adoremos e sirvamos de forma plena. Amém? Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós servimos com alegria. Amém? É por isso que nós vemos pessoas fazendo a obra de Deus. E aqui, graças a Deus, nós temos irmãos assim. Como é bom quando a gente encontra irmãos que têm esse propósito, serve com alegria. Irmão cede a sua casa, irmão oferta em dinheiro, corre atrás, compra, faz, limpa prédio e ajuda e vai em celo. Irmãos, o que, que é isso? O que, que é isso? É serviço, é ser servo. Irmãos que não tem dó de colocar o seu carro na obra, o seu tempo na obra. Eu estive visitando uma célula do Gislane, bem no final, agora nas últimas células. E aí eu me perdi um pouco do caminho lá, o Gislane foi lá me buscar, e aí ele foi na frente, e aí a gente estava indo, eu e André, e eu falei para André, eu falei assim, ah, amor, às vezes a gente não vê a batalha que é do irmão que está fazendo cela. Uns lugares assim que você fala, meu Deus, né? Meio estranho. Às vezes você vai ministrar cela em lugares perigosos. Eu lembro que uma vez eu ministrava cela naquele bairro ali perto da Ambev. E aí a turma da pesada começou a participar da cela, Gislane. Os caras que comandavam o bairro começaram a participar. E eles gostavam de participar. Eles me chamavam de pastor. Isso há muito tempo, né? Muitos anos já. E eu me lembro que um dia, nós estávamos lá ministrando, e um cara começou a passar com aquelas motos barulhentas, para lá e para cá na frente, atrapalhando a reunião. E um dos comandantes lá, rapaz, levantou, foi lá e parou o cara. Falou, você não passa mais aqui, senão eu te dou um tiro. Pastor está pregando aí, rapaz. E o cara não passou. Rapaz, tinha vez que eu até gelava. Mas estava lá. O cara bravo. Só que um dia, irmãos, olha só como que é. Um dia eu encontrei ele na esquina e ele: ô, pastor, que bom que eu te encontrei. Cara temido no bairro. E ele começou a abrir o coração, assim, final de ano. E ele começou a chorar. Você vê um cara que é perigoso, respeitado, chorar para você assim, na sua presença. E ele começou a chorar, falou assim: vão me matar. Estão pagando um prêmio para minha cabeça, vão carregar minha cabeça numa bandeja. E eu falei: não vai te matar. Vai. Eu falei: não vai. Orei com ele, falei: cara, Jesus pode transformar e libertar a sua vida. Entrega para Jesus sua vida agora. E ele ficou ali, começou a ir na igreja. Infelizmente, não saiu e mataram ele mesmo. Não foi naquele ano, mas no ano seguinte, mataram ele e o irmão dele, que não tinha nada a ver. O irmão dele não era nem bandido, mas era o irmão dele, estava junto. Por quê? Ele ouviu de Jesus, mas ele não deu lugar para Jesus nascer no coração dele. Quantas pessoas aqui no Pedra 90 que eu conheci, que morreu jovem também porque não deu lugar. Um dia eu também ouvi e eu decidi dar lugar, porque a decisão, tudo na nossa vida é nós que decidimos. Você decide se você vai querer continuar do mesmo jeito o ano que vem, como crente, como igreja, ou se você vai querer expandir o reino como crente. Você que vai decidir. Você vai decidir o sucesso da sua vida, irmão. E a sua decisão hoje é o seu futuro amanhã. Tudo que você decidir hoje, lá na frente você vai colher. Então decida, você está na presença de Deus. Decida adorar o Senhor como nunca você adorou. Jesus nasce no nosso coração para nós sermos verdadeiros adoradores. Aquela mulher lá em João capítulo 4, que encontra Jesus ali no tanque. Aquela mulher tinha uma vida totalmente arrebentada. Mas quando ela se deparou com Jesus, quando Jesus, ela ouviu Jesus, quando Jesus falou para ela que ele tinha uma água, que ela ia beber e não ia ter mais sede, aquela mulher saiu dali regozijando no Senhor e trouxe toda a cidade para conhecer Jesus, porque ela permitiu Jesus nascer no coração dela. E ela falou: eu vou adorar esse Senhor, eu encontrei o Messias. Sabe, irmão, muitas vezes nós sabemos de tudo isso, mas estamos quietinho em casa, guardando o evangelho só para nós, com medo de falar de Jesus, com medo de anunciar que Jesus não nasce só dia 25, mas nasce todo momento que a gente quiser. É tempo de fazer isso, de se posicionar, de buscar, de adorar e de servir de forma plena, pleno, completo, no mais alto nível. Ei, que nível que você está de crente? Que nível você está de servo? Hã? Que nível? Igreja, é tempo de se posicionar e se colocar como servo de forma plena na presença do Senhor. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Cresça nele, é em Jesus.
Jesus quer que você chegue a mais altura, de estatura do varão perfeito na presença do Senhor, de mulher perfeita na presença do Senhor, de um jovem perfeito na presença do Senhor. É, isso é pleno, isso é, está ó, a um nível alto, irmãos. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Aleluia. Coloque ele no lugar certo, que é como cabeça de sua vida. Dá para comer panetone, peru, visitar os parentes, sim, e etc. Dá para fazer tudo isso. O extraterrestre, o ET, né? Tudo que o rei, tudo porque o rei nasceu e venceu. Tem pessoas que chamam, acho que, né? Nós somos, quando a gente fala que nós não é desse mundo, eles acham que nós somos ET, né? Somos extraterrestres. Mas nós podemos fazer tudo isso porque o rei, ele venceu. E nós podemos vencer também. E não por nossos méritos, mas porque Ele nos amou primeiro. Em João 15,16 diz que não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. Ele escolheu você. Para concluirmos, hoje nós temos Jesus morando no nosso coração. E esse é o melhor lugar para você deixar Jesus nascer. Você também nascerá de novo. Como Ele está dentro de você, temos o privilégio de ter os quatro propósitos cumpridos em nós, em favor das pessoas ao nosso redor. E eu te pergunto, que lugar você reserva para Jesus hoje? Qual é o lugar que você reserva hoje para Jesus? Você tem esses quatro propósitos aqui na sua vida, irmão. Ele já te libertou. Ele já expressou a sua misericórdia sobre a sua vida. Ele já renovou a aliança com você. E Ele agora está dando permissão para que eu e você o adoremos e servimos de forma plena. Amém? Vamos ficar em pé.